Reunião da Igreja em Curitiba, 27 de maio de 2017. Por Paulo Klenz. Assunto: sensibilidade para o serviço. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Realmente essa palavra que o Senhor iniciou hoje, até na ceia, que o irmão Zinzendorf falou: eu fiz isto por ti, o que fazes tu por mim? É hora de arregaçarmos as mangas, irmãos. Esses dias eu compartilhei realmente uma palavra com os irmãos, e ela foi citada hoje à noite, e eu creio que o Senhor deseja que nós falemos algo sobre essa palavra de João 12, irmãos. Creio que não é por acaso que o Senhor começou a falar hoje sobre servir. Os testemunhos dos jovens, né? Ser útil. Tem uma pessoa aqui, em especial, que foi muito útil ao Senhor. Essa experiência aqui de Maria, de Betânia, é uma experiência que tem falado muito forte ao meu coração já há dias. Compartilhei algo sobre isso e creio que é importante para a igreja mesmo. Até pelo mover que o Senhor foi trazendo hoje. Maria era uma pessoa muito simples, só que ela trouxe um aprendizado muito grande aqui nesse pequeno texto de João 12. Dois grandes aprendizados que a gente poderia compartilhar hoje um pouco. Vamos ler ali João 12. Diz aqui: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um retel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Glória a Deus, irmãos. Maria tinha um coração de grande amor pelo Senhor e um coração de serviço. Interessante que os textos que a gente vê que fala dela na Escritura, sempre nós observamos algo experimental aqui. Quer ver? Volte um pouquinho, um capítulo antes, quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E quando Jesus veio ao encontro de Marta e Maria, nós vemos o posicionamento de Maria. Qual foi seu primeiro serviço? Olha no versículo 29. Quando ela soube de Marta que Jesus estava vindo, ela disse assim, diz lá no versículo 29 do capítulo 11. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Agora vá ali ao versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu, chorar. E também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Qual que era o primeiro serviço grandioso de Maria? Ouvir. Ela amava tanto o Senhor que ela amava ouvir o Senhor. Então, o que ela primeiro fazia? Ela ia aos pés de Jesus e ouvia. Ela tinha essa percepção espiritual de desejar ouvir o Senhor. Nós conhecemos ali a experiência de Lucas, né? Quando, bem no início, quando Jesus foi à casa delas, ali também. Veja lá em Lucas capítulo 10, versículo 39. É um texto conhecido dos irmãos. Mas mais uma vez, quando é citado Maria, você vê exatamente a mesma experiência. Capítulo 10 de Lucas, o versículo 39. Esse é um serviço especial. O primeiro mandamento: ouve Israel. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, veja, sempre numa posição aos pés de Jesus, sempre numa posição de quebrantamento, dizia ali, ó, ouvia a sua palavra. E no versículo 42, testifica que esse posicionamento, esse serviço inicial de Maria é o que agradava ao Senhor, diz lá. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, ouvir o Senhor nunca vai ser tirado de nós. Como a gente ouve o Senhor? Aqui está a palavra do Senhor, a boca do Senhor está aqui. Esta é a boca do Senhor. Ouvir está aqui. O que mais é ouvir o Senhor? É o que os irmãos falaram aqui muito também hoje, né, da oração. Oração é ouvir o Senhor. Essas duas coisas andam juntas, né? Até como li esses dias algo que os irmãos colocaram lá, a palavra de Deus é oração, né? Qual que é mais importante? Aí dizia lá, é como um pássaro, né? Qual asa dele é mais importante? A esquerda ou a direita? Ele precisa das duas, né? Muito propício isso. Nós vamos ouvir o Senhor pela palavra e pela oração. E sem isso o pássaro não vai voar. Esse é o início do nosso serviço, irmãos. Ouvir o Senhor. Se não meditarmos todo dia aqui, se não todo dia nós orarmos ao Senhor, não vamos ter um serviço apropriado ao Senhor. Não vamos ter algo a mais que Maria mostrou naquele texto que nós já vamos citar. Não vamos ter a entrega total da nossa vida e não vamos ter a sensibilidade do Espírito. Olha, volta ali a João 12. Maria, ela tinha um tal amor pelo Senhor e em servi-lo, que ela deu tudo de si. Ela se deu totalmente. Esse arretal aqui de unguento, se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver que era aproximadamente 300 gramas, algo aparentemente pouco de nardo, que ela lançou sobre o Senhor e enxugou-lhe os pés com os cabelos. Aparentemente não era muita coisa, mas o valor daquilo era muito grande. Correspondia praticamente a um ano de trabalho. Aí nós vamos perguntar, quem de nós dá um ano de trabalho para o Senhor? Algum de nós dá um ano de salário para o Senhor? Isso é representativo, irmãos, mas no caso aqui, para ela era uma realidade. Ela economizou um ano para ter aquele nardo para um momento especial. Ela se deu totalmente. Glórias a Deus pela experimentação dos jovens. Eles começaram a se dar para o Senhor. Deus começa a usar. Deus começa a usar suas vidas. E isso precisa ser uma atitude constante em nossa vida. Maria tinha essa constância. Nós vimos ali três textos falando, sempre ela estava aos pés do Senhor, ouvindo, servindo Ele, atenta ao que o Senhor está falando. Era uma experiência contínua de Maria. E ela alcançou, assim, uma sensibilidade muito grande, que muitas vezes nós não temos, irmãos. Essa palavra aqui tem me impactado nesse último mês, principalmente. Muitas vezes não somos sensíveis ao Senhor. Não nos damos totalmente. Aquilo que a irmã testemunhou aqui, se dar totalmente, além daquilo que é pedido. Nós somos tendentes a fazer o que nos é pedido. Veja lá em Lucas 17. Nós temos essa tendência de fazer isso aqui, ó. Lucas 17, versículo 7. Aqui tem uma experiência que Jesus contou, que é onde nós nos enquadramos muitas vezes. Diz ali: e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa palavra é muito forte para nós, irmãos. Eu me enquadrei aqui, em muitas circunstâncias, pedi misericórdia ao Senhor, porque muitas vezes nossa vida fica apenas no que devemos fazer. Fica apenas naquilo que nos mandado fazer. Aquele servo, ele cuidou ali do gado, cuidou, trabalhou o dia inteiro ali, ótimo, tudo certo. Mas será que daí o Senhor vai dizer: não, agora venha, senta-te aqui, vamos comer? Não. Falta mais coisa. Você ainda tem que, diz aqui, ó, você ainda tem que me preparar a ceia, tem que cingir sua roupa, me servir. Foi além, irmãos. E no final Jesus justamente testifica isso: olha, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Irmãos, Maria foi além, muito além do que foi mandado. Ela deu todo aquele nardo, um ano de trabalho, para ungir Jesus, porque ela tinha grande amor, tinha percepção real de Cristo. Ela sabia o que o Senhor queria fazer. Ela sabia que daqui a um, logo, ela cria que o Senhor morreria na cruz, porque ele tinha dito. Ela tinha tal sensibilidade e creu nisso. Por isso que ela ungiu Jesus. E Jesus testificou. Jesus testificou. Vamos abrir um texto aqui, que está em, acho que em Mateus, na parte de Mateus, quando fala disso. Mateus 26. Aqui, ó, Mateus 26, 10. Jesus testificou diante dos discípulos que o que ela fez foi além. Deu testemunho da vida dela. Diz lá o versículo 8, versículo 26. Os discípulos indignaram-se, né? É um desperdício, mas depois no versículo 10 Jesus testifica. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Silenciou os discípulos. Os discípulos acharam que, ah, mas aquele nardo tinha que se usar para outra coisa, para os pobres. Não, era para o Senhor naquele momento. Irmãos, temos que ter percepção de serviço. Maria ensina isso, essa utilidade real. Irmãos, é hora de acordar, é hora de ir além. E o Espírito Santo, se nós nos posicionarmos, o Espírito Santo tem certeza que vai dar força para cada um de nós para fazer isso. Certeza. Basta ter um coração como o de Maria. Senhor, eu quero estar aos teus pés. Eu vou me render. Eu vou dar tudo de mim. Vou dar todo esse nardo aqui. Porque é o momento de Cristo. Um outro aspecto muito poderoso na vida de Maria, que ela discerniu o momento. Essa percepção espiritual muito nos falta. Ela sabia o momento, irmãos. Os discípulos não sabiam. Eles disseram assim: o que, que é isso? No texto aqui, se não me engano, ou é Marcos ou é Mateus, diz que não foi só Judas Iscariotes que questionou. Por que, que não se vende e dá aos pobres isso? Não, no outro texto diz que os discípulos questionaram, não foi só Judas. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos não estavam com aquele mesmo coração sensível de Maria. Não estavam. E Jesus repreendeu: ela fez certo. Sabe por quê, irmãos? Maria amava tanto o Senhor que ela aprendeu uma coisa. Ela se dava tanto ao Senhor que ela aprendeu a sensibilidade espiritual. Ela discerniu que aquele momento, aquele nardo era para o Senhor, não era para vender. Jesus mesmo falou: os pobres vocês têm todo o tempo com vocês. Eu estou morrendo daqui 3 dias. Maria tinha tanta clareza e percepção espiritual que ela antecipou a morte do Senhor. Ela entendeu que Cristo realmente iria morrer na cruz. Ela não sabia quando nem como, mas ela entendeu que realmente ele morreria. E ela ungiu ele para o sepultamento. Veja que insensibilidade, irmãos. Maria, olha, bota a gente no chinelo. Me bota no chinelo. Ela, Jesus entendeu que ela compreendeu que ele iria morrer realmente na cruz e seria sepultado. Quantos de nós, irmãos, realmente precisamos tal sensibilidade? O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. Às vezes são coisas simples. Arrumar cadeiras, varrer, tem percepção, puxa, nossa, isso aí eu posso fazer, eu tenho condição de fazer, eu vou lá e faço. Graças a Deus, nessas últimas duas semanas, os dois irmãos tiveram um avivamento muito grande, entenderam no Espírito a necessidade de orar, de buscar o Senhor e mudaram. E na mesma semana, Deus já agiu poderosamente na vida deles. Deus já começou a mover as águas. Irmãos, se nós pedirmos isso ao Senhor, Senhor, me dá tal entendimento, tal discernimento. Ó Senhor, naquilo que eu posso ajudar, no dom que Tu me deste, me ajuda a ter sensibilidade, a ver a necessidade do outro, como nós escutamos várias vezes aqui. O importante é o outro. Se buscarmos o Senhor como Maria, aos seus pés ali, ouvindo, a sensibilidade vai vir, o Espírito Santo vai começar a agir em nós, em você, em cada um. Todos nós temos que exercer o ministério de Cristo. E vamos exercer, porque o Senhor vai fazer essa obra, irmãos. Mas vamos nos render para esse serviço. Eu dei glória a Deus pelos testemunhos jovens. Eu não estava aqui, mas eu ouvi alguns. Ouvi os irmãos comentarem. Glórias a Deus. Que os jovens sejam realmente avivados. E não só jovens, todos nós, irmãos. Todos nós. Mas sejamos como Maria. Precisamos dessa sensibilidade. Urgente. É o tempo do fim. A igreja sensível vai gerar muita luz. Muita luz. A igreja entregue vai servir com muita luz. Olha, Jesus, ele se entregou tão fortemente. Eu escrevi algo que um irmão disse aqui, quanto à experiência de Jesus, quanto à sua sensibilidade. Ele escreveu assim, como se Jesus dissesse, quanto mais eu sofrer, como se Jesus estivesse dizendo isso, quanto mais eu sofrer, melhor. Mais profundamente eu entenderei minha identidade com meus irmãos. Meu Deus, nós estamos dispostos a sofrer nesse tempo para reinar com Ele? Para entender melhor a necessidade do outro? Jesus se deu todo na cruz, irmãos. Todo. Muito mais do que um retel de nardo. Para Ele sofrer foi até um prazer. Talvez seja estranho a gente falar isso, né? Mas no interior dele era um prazer, porque ele salvaria a humanidade. Doeu muito, terrível. Eu não consigo imaginar a dor que Jesus passou. A gente nem entende como suportou tal. Nós não suportaríamos nada daquilo. Mas para ele foi isso. Por quê? Porque profundamente ele iria entender a nossa necessidade, o que nós precisamos sarar. Jesus olhou para a nossa baixeza, para a nossa fraqueza, nossa enfermidade, nosso pouco servir, tudo isso Ele olhou, para que agora pudesse nos ajudar. Glória a Deus, Ele está nos ajudando. Está. Mas nós precisamos nos render mais e mais e mais. Ainda não é o suficiente, irmãos. Eu pedi graça ao Senhor quando entendi essas coisas, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Para mim falta muito ainda para ajudar, servir mais, ter mais clareza, mais visão, mais... Oh, Senhor, tem misericórdia. Eu pedi misericórdia. Quanto ainda falho em servir aos irmãos? Por falta de sensibilidade. O Senhor tem misericórdia de mim, de nós? Olha, a obra dele foi tão magnificente que ele não fez a obra dele economicamente. Ah, com economia. Não, não, eu vou derramar só um pouco de sangue. Não. Médicos que estudaram a questão natural da morte de Jesus dizem que ele morreu por dois aspectos principais. A irmã falou bem aqui, jorrou sangue. Usou a palavra corretíssima. Jesus, um dos motivos naturais da morte dele foi porque perdeu todo o sangue. Perdeu todo o sangue foi esvaindo nas costas, em todo lugar, corria sangue em todo lugar. O sangue foi acabando e a pressão arterial foi caindo, caindo, caindo. E ele não teve mais força para a segunda coisa que ele perdeu. A respiração. Ele não conseguiu mais fazer assim, ó. Ele ainda fazia força para erguer o pulmão na cruz. Mas chegou uma hora que ele não tinha mais sangue, irmãos. Ele não conseguia. A pressão arterial não dava mais força para o corpo. Ele deu tudo. Em Levítico diz, eu não vou ler o texto agora para ganharmos tempo, mas em Levítico diz que o que está no sangue é a vida. A vida está no sangue. Por quê? Porque o sangue leva todo o oxigênio que é respirado e leva os alimentos que nós comemos para cada célula, para o dedo fazer isso aqui, para eu poder falar. A vida estava no sangue. Então ele se deu todo, ele deu toda a vida. Todo o sangue dele foi jorrado. E Isaías diz que Deus dá respiração ao homem. Se Deus tirasse agora a respiração, em 2 minutos estava todo mundo deitado aqui. Acabou. Veja, irmãos, que grandiosidade Deus nos dá vida. O sangue dentro do nosso corpo corre, nos alimentando. Os nossos narinos experimentam respirar cada segundo. Glórias a Deus. Ele nos deu tudo, irmãos. Por isso que Zinzendorf, creio que tinha uma grande sensibilidade ao dizer isso. Eu fiz isso por ti, o que fazes tu por mim? Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos. Isso é uma lembrança para a gente se levantar e arregaçar as mangas e vamos lá. Não é para nos desanimar, é para nos animar e servir. Que assim seja, hoje saímos com um novo ânimo. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos fortalecido. Mas façamos além, irmãos. Vamos além do que é mandado fazer. Vê as necessidades dos irmãos, amém. Os diáconos recebem essa ordenação da palavra. Eles têm que ser os primeiros a ir lá realmente, ou ver as mesas, ver as casas, é a responsabilidade deles. Se não estiverem fazendo, Deus vai colocar a mão. Porque eles têm que ter a primeira sensibilidade nesse sentido. Mas não é só deles a responsabilidade. É tua e minha. Se vamos na casa do irmão e vemos a necessidade dele, não tem por que esperar, irmãos. Isso é sensibilidade. Isso é além, fazer além. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Façamos isso. Hoje, tomamos uma resolução no nosso coração. E outra coisa que Maria ensinou aqui, sem medo. Ela podia ter tido medo dos discípulos. Meu, o que esses discípulos vão pensar? Eu vou derramar isso aqui. Eu tenho quase certeza que alguém vai reclamar disso que eu estou fazendo. Maria não se preocupou. Não, sabe por quê? Porque ela estava tão cheia de amor que o amor de Deus lança fora todo medo. Ela foi e fez. Os discípulos questionaram Jesus. Provavelmente questionaram. Nossa, o que você está fazendo? Que coisa é essa? Não, eu vou fazer sim, porque o Senhor me deu discernimento de que esse é o momento para isso. Se Deus te mostra, irmão, que esse é o momento para fazer isso ou aquilo, vá no amor do Senhor e faça. Ela não teve medo, irmãos. Ela quebrou barreiras. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós temos estilos de vida, temos maneiras de pensar, razões próprias. Maria mostrou aqui como ela era sensível e cheia de amor, que ela quebrou barreiras na vida, naquele momento ali. Qual que era o costume normal ali? O costume era, não, isso aqui vale 300 dias de trabalho, vamos vender, discípulos, a cada um pega um pouco e leva para os pobres, você leva ali, você leva ali. Esse seria o costume normal daquele momento. Maria quebrou esse costume, disse, não, isso aqui é para o Senhor agora. Esse momento é para o Senhor. Amanhã sim, vamos vender e aí os pobres estão entre nós e nós temos que ajudá-los. Vocês entendem, irmãos? Às vezes nós somos presos a estilos nossos, a entendimentos nossos, a barreiras nossas. Tem que quebrar isso. Às vezes barreiras de ir, não é o momento de ir, não, será que vou? Não. Quebrar. Maria teve esse coração com o Senhor, ela quebrou barreiras e foi. Irmão, às vezes você recebe um salmo sentado aí. Quebra a barreira, declara ele em nome de Jesus. Se quiser vir aqui, venha. Se não, leia ele aí mesmo. Se você tem algum dom, exercita em amor, sem medo. Não tenha medo. Se você tem o amor de Deus quebra todo receio, todo medo, para que você flua naquilo que o Senhor está te mostrando. Tenhamos essa uma visão real de serviço. Que o Senhor nos ajude. Gere essa vida em nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Jesus era tão sensível. Maria quebrou protocolos, irmãos. Os judeus tinham protocolos. Ela quebrou isso tudo. Eles ficaram sem ação ali. Todos. Os discípulos não entenderam. Os judeus que estavam ali provavelmente também julgaram ela. Mas ela fez o melhor. E Jesus deu testemunho dela tão fortemente, irmãos. Olha o que Jesus falou aqui. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, aqui hoje, em qualquer lugar no nosso país, em outros lugares, também será referido o que ela fez para a memória sua. Não precisa maior testificação que isso, irmãos. Essa palavra é verdadeira. Jesus disse que sempre esse texto seria referido em muitos lugares no planeta todo. Porque ela teve uma visitação real de serviço. Ela é um exemplo para nós de serviço. Provérbios diz lá que devemos dar ao Senhor as primícias dos nossos bens. O nosso carro deve servir ao Senhor. Nossa casa deve servir ao Senhor. Quanto nós temos, às vezes, que quebrar um estilo, irmãos, para recebermos nossa casa. Às vezes nós temos estilo ali, fechando, não, minha casa, tá tudo bem. Quebremos esse estilo. Comece a receber irmãos. Ou às vezes temos a dificuldade de ir. Eu não consigo visitar o irmão, não consigo sair. Puxa, eu sei que aquele irmão ali está passando dificuldade, eu gostaria de estar com ele, mas não vou. Quebrar esse estilo de vida, fechado, que muitas vezes nós temos. Ter essa percepção, né? Glórias ao Senhor. Que o Senhor nos ensine, nos ajude. E ela realmente cumpriu o momento do Senhor. Ainda tem um texto aqui em Salmo. É um texto que tem impactado nossas vidas nos últimos dias. No Salmo 107, versículo 30, diz assim: então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Irmãos, nós vamos nos alegrar em servir o Senhor, em arregaçar as mangas e sermos úteis. Por quê? Porque nos aquietamos e buscamos ao Senhor para entender essa profundidade da vida de Maria. Que hoje nós entendamos essa profundidade maiormente. Nos aquietemos nisso. E nos alegremos, é o que eu falei antes. Isso aqui não é uma palavra para agora a gente chorar. Meu Deus, amém também. Se precisa chorar e se arrepender de nunca ter servido, se arrependa mesmo. Mas se não, se alegre porque o Senhor te deu um entendimento maior, uma percepção maior para servir. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Assim os leva ao seu porto desejado. Deus que vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai nos levar ao seu porto desejado. Sabe o que é o porto desejado? O porto desejado é a vontade de Deus em cada instante. O navio vai de porto em porto, quietinho. Você vê o navio passar assim, é uma quietude. Só que ele está servindo, ele está levando milhões em carga, em muitas coisas ali. Comida para lugares distantes. Ele está servindo poderosamente, em silêncio ali, quieto, servindo. Você não vê barulho nele. Aí ele está chegando num porto. Aqui é o momento do Senhor agora. Puxa, eu visitei essa casa aqui. Essa casa eu quero hoje servir, irmão. Quero ajudar. Vou conversar com o irmão. Puxa, irmão, vamos conversar. Conta a tua experiência para mim. Eu fiquei impressionado com o Neftali aqui. Ele ia nas casas, ele não ficava falando. Ele chegava nas pessoas: irmão, conta a tua experiência. Eu queria entender como é que você crê no Senhor. O casal, como é que vocês se conheceram? Aprender, conversar, se dar a comunhão. Glórias a Deus. É isso. É o momento. Aquele é o momento de Deus. Se nós tivermos percepção, Deus vai fazer uma grande obra naquele momento. Esse é o porto desejado que o Senhor vai nos levar. Essa obra o Espírito Santo vai fazer, irmãos. Basta nos entregarmos a ela. Ele vai dar a nós sensibilidade para que a vontade dele se cumpra em cada instante, em cada momento. Senhor, hoje é isto? Amém. Amanhã é aqui. Hoje o arretal é para vender e dar para os pobres. Amanhã é para o Senhor. Compreendamos isto, irmãos. E o Senhor vai nos levar ao porto desejado. Ao seu porto desejado. Aquietemos nosso coração. Recebamos do Senhor a força para arregaçar nossas mangas e servir. Glórias a Deus. Que o Senhor seja engrandecido. O Senhor seja louvado. Olha, quando Moisés estava diante daquele mar, com todos aqueles judeus, a gente às vezes não compreende tudo, porque a gente não está naquele momento para ver a grandiosidade daquilo. Aquilo foi algo grandioso. Mas o que a palavra de Deus disse lá? Calai-vos e vede, Deus vai pelejar por vocês. Eles creram. Se aquietaram e esperaram. E Moisés falou, tomou ali ação e aquele mar se abriu. Glórias ao Senhor. Maravilhoso. É um aprendizado. Como o Senhor é bom, irmãos. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Estai quietos. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Um navio é silencioso. O navio é a nossa vida. Servindo em alto mar, levando muitas cargas, aprendamos a levar as cargas uns dos outros, como diz a palavra, né? Assim é a experiência, irmãos. Esta foi a experiência de Maria. Há ainda um outro ponto, né? Houve mais um grande aprendizado nessa experiência de Maria. A questão do julgamento precipitado. Aqueles judeus e os discípulos julgaram precipitadamente. Eles prontamente disseram, não é para usar isso aí, isso é para vender e dar aos pobres. Foi um julgamento precipitado deles. Irmãos, não julguemos precipitadamente. Se alguém está servindo, demos glórias a Deus. João mesmo foi repreendido nesse sentido, né? Quando ele chegou para Jesus e disse, olha, mas aquele homem, nós vimos um homem lá que expulsa demônios em teu nome, mas ele nem anda com a gente, ele não... E a gente chegou nele e disse, não faça mais isso, você não pode expulsar demônios em nome de Jesus, você não anda com a gente. O que Jesus disse? Não, João. Ele não pode fazer isso se ele realmente não está crendo em mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas se está juntando, glórias a Deus. Quem não é contra nós, é por nós. Então, Maria simplesmente fez uma ação ali. E os discípulos julgaram precipitadamente aquilo. Antes de julgarmos, irmãos, oramos ao Senhor. Senhor, está certo isso ali? O Senhor vai dizer, opa, está certo. Opa, amém. Esse é um outro ensino nessa experiência aqui. Não julguemos precipitadamente, irmãos. Vamos olhar por nós mesmos, cada um queixe-se dos seus próprios pecados e sirva com alegria, livre. Se houver algum erro, Deus vai mover. Um exemplo bem claro para os irmãos. Se um pregador vai lá e faz a cura por dinheiro, você simplesmente pela palavra vai ver e julgar, olha, isto não está correto. Claro, a palavra vai mostrar. Aí não é um julgamento precipitado, porque você está mostrando pela palavra que isto não é correto. Vocês entendem? Os irmãos estão entendendo? Agora, se alguém está curando, glória a Deus. Quem sou eu, né? Pra... Se está agindo segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Então, este é um outro grande ensino aqui nessa experiência. E os discípulos aprenderam. Opa, próxima vez que algum irmão fizer alguma coisa ali para o Senhor, eu vou vou esperar também. Vamos esperar se houver um fruto, né? Então, mais algo assim que há nesta passagem que nos leva a considerarmos também. Mas glórias a Deus, irmãos. Ergamos-nos daqui hoje e sirvamos com alegria. Amém? Vocês estão dispostos a isso? Desejam mesmo? Glórias a Deus. Que tudo isso que foi falado hoje à noite, cada testemunho aqui foi tremendo. Que impacta nossa vida mesmo. Mude hoje nossa vida. E se nos falta percepção, chegamos em nossa casa, nos ajoelhamos, Senhor, eu peço sabedoria a Ti. Eu peço realmente, Senhor, uma maior sensibilidade espiritual na minha vida. Por isso eu quero mais Te buscar. Eu quero mais Te ouvir. Faz em mim a experiência de Maria. Transforma-me. Eu quero, Senhor, uma experiência maior contigo. Para servir ao Teu povo, para servir o outro, servir o próximo. Me ajuda, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que você se posicione em algum momento diante de Deus, hoje ainda. Não deixe passar. Amém? Glórias ao Senhor. Questionemos ao Senhor. Onde posso abençoar? Onde posso agir? Onde posso servir? Em que momento? Quando? Comecemos a orar mais, irmãos. Comecemos a orar mais. E o Senhor vai mostrar mais. Quanto mais nós orarmos, mais o Senhor vai mostrar. Quanto mais nós lemos a palavra, mais o Senhor vai mostrar. Onde agir, como agir, em que momento agir. Qual é o momento de Deus? Amém?